Ok, irmãos, estamos em Gênesis capítulo 27, estamos caminhando em Gênesis 27 e nós temos falado nesse capítulo, temos falado sobre os versículos 18 a 29. Eu tenho dito que o capítulo 27 tem 5 quadros narrativos. E nós estamos no terceiro quadro narrativo. O terceiro quadro narrativo, nós demos um título para esse terceiro quadro narrativo. E o título é o seguinte: Jacó engana Isaque, seu pai. Esse quadro narrativo abrange os versículos 18 a 29. Se Deus permitir, hoje eu termino de expor esse quadro narrativo. Se Deus permitir, eu vou me esforçar para fazer isso, terminando hoje os últimos versículos aí desse quadro narrativo. E então, na semana que vem, nós vamos iniciar o quarto quadro narrativo do capítulo 27. O quarto quadro narrativo do capítulo 27 se intitula Isaque e Esaú descobrem que foram ludibriados. Aí nós estudaremos os versículos 30 a 40. Será o quarto quadro narrativo. O que marca os quadros narrativos? A marca dos quadros narrativos são diálogos. São diálogos de grande importância para o desenvolvimento da história. Então é isso que marca cada um dos quadros narrativos. E nós vamos então hoje terminar o terceiro, se Deus permitir. Há várias formas de abordar cada um dos quadros narrativos, mas eu tenho abordado sob a ótica de uma análise voltada para o mentiroso. O uso da mentira por parte dos personagens que aparecem aí, por parte de Jacó, no caso, que aparece aí no terceiro quadro narrativo. Nós temos dito o seguinte sobre a mentira, temos dito três verdades, temos enunciado três verdades sobre a mentira. É até estranho falar assim, né? Três verdades sobre a mentira, mas existem verdades acerca da mentira nas Escrituras. E nós enunciamos a primeira, há várias semanas atrás, e a primeira é a seguinte: a mentira conduz à profanação. E nós falamos o que é profanação, e estudamos os versículos 18, 19 e 20, falando sobre essa verdade acerca da mentira. A mentira conduz à profanação. Ela faz com que as pessoas pratiquem o sacrilégio, o desrespeito por aquilo que é sagrado. Uma palavra que não é muito usada hoje em dia. Mas o mentiroso, ele chega ao ponto de ser sacrílego. Ele desrespeita o que é sagrado. E nós demos vários exemplos disso em outras partes da Bíblia. A segunda verdade sobre a mentira é a seguinte: a mentira conduz a truques. Nós falamos sobre isso também, armações, artifícios, falsificações, manobras. O mentiroso, ele vai caminhando na sua mentira até o ponto em que ele tem que usar essas coisas. E nós estudamos isso nos versículos 21 a 24. Nós vimos, aprendemos, na semana passada, quando expusemos o que restava disso, nós falamos sobre o truque que Jacó usou para enganar seu pai Isaque, truques que foram elaborados por sua mãe Rebeca, e ele colocou esses truques em prática, em andamento, e as coisas estão funcionando. Nós temos visto que essas mentiras e esses truques estão dando um efeito, estão surtindo um efeito positivo, eles estão funcionando, está dando certo, o engano está dando certo, e nós destacamos isso: a mentira conduz a truques, e falamos disso bastante. E hoje nós vamos terminar o terceiro quadro narrativo estudando os versículos 25 a 29. Esses versículos, eles têm uma carga doutrinária maior. Então, eu vou ter que correr um pouco, porque a carga doutrinária presente nesses versículos, especialmente nos últimos versículos aqui desse trechinho, do 25 ao 29, é uma carga mais intensa. E eu não posso perder a oportunidade de explorar pelo menos um pouco essa carga doutrinária, teológica presente nesses versículos finais. Na minha opinião, esses versículos têm espaço, sem exagero, para um sermão de 5 horas. E eu gostaria muito de pregar 5 horas aqui, para tirar o atraso aí do nosso lockdown, né? Mas isso faria com que eu perdesse o emprego, amanhã eu estaria desempregado, né? E não, ficar desempregado no lockdown não dá, né? Então, não posso fazer isso com vocês, não posso judiar de vocês e mantê-los aqui expondo toda a força, todas as implicações teológicas, doutrinárias presentes nesses versículos aqui. Então, eu vou ser mais breve e quero terminar o culto no horário normal, às 7:30. Então, nós vamos seguir em frente, estudando então esses versículos 25 a 29. Mas vamos fazer a leitura do terceiro quadro narrativo para que os irmãos se lembrem de tudo o que está acontecendo. Vejam aí Gênesis 27, 18 a 29. Diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Nós vamos proceder à exposição dos versículos 25 a 29. Observem aí os irmãos. A terceira verdade sobre a mentira é baseada nesses versículos 25 a 29. E a terceira verdade sobre a mentira é, como eu disse, a mentira conduz à frieza, à falta de sensibilidade. Frieza, falta de sensibilidade. Nós vamos então olhar para esses versículos tendo essa verdade em mente. Observem então o versículo 25. O versículo diz assim: Então disse: Chega isso para perto de mim. Os irmãos devem se lembrar o que eu disse na semana passada, que o verbo que aparece aqui, a palavra que aparece aqui, que é traduzida para o português como chegar, chega, ou chegue isso para perto de mim, ele chegou, é uma palavra que acontece nesse texto pelo menos 6 vezes. E qual é o objetivo dessa presença tão constante da palavra no texto? O objetivo é um objetivo literário. O escritor quer mexer com o leitor. Ele quer criar no leitor, quer transmitir para o leitor o senso de que estamos diante de uma situação de extrema tensão. Jacó está em perigo. Em que sentido? Ele está sendo avaliado. Esse verbo, chega-te, e ele chegou, chega isso para perto de mim, aproxime isso de mim. Acontecendo diversas vezes, mostra uma situação em que Jacó pode ser desmascarado a qualquer momento. Essa aproximação não é boa. Essa aproximação não é boa para Jacó. Ele pode ser descoberto a qualquer momento. Quando Isaac diz para ele se achegar, ele quer que ele se achegue para que ele, Isaac, possa avaliá-lo. Então, o escritor quer que nós tenhamos e percebamos isso e notemos o quanto aquela situação era tensa. Mas mesmo debaixo de uma situação tão tensa, é impressionante a frieza de Jacó. Ele continua mantendo a sua mentira, mesmo debaixo de toda essa pressão que o escritor quer que nós captemos através desses recursos literários. Ele continua firme ali, sem recuar e sem hesitar. Notem, observem algo importante aqui. A partir desse ponto, nós já vimos na semana passada, a partir de agora, somente Isaac fala. E por que somente Isaac fala? Se os irmãos olharem o versículo 22, os irmãos verão por quê. Nós falamos isso na semana passada também. Diz assim: Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele diz. Então ele percebeu que tinha alguma coisa errada com a voz. Por causa disso, no versículo 24, que nós já estudamos, a última vez que Jacó fala, ele só fala uma palavrinha. Os irmãos se lembram a palavrinha? Jacó perguntou: és mesmo meu filho Esaú? E ele disse: Ani. Uma palavrinha pequenininha. Três letrinhas. Ani. Ele disse: eu. Ani significa eu. Ele disse: eu. Você é mesmo Esaú? Jacó se lembrou. Ele está estranhando a minha voz. Então ele respondeu o quê? Ele disse: eu. E não fala mais. Agora, no versículo 25, só Isaac fala. E até o final, Jacó não fala mais. Por que Jacó não fala mais? Ele não quer expor a sua voz. Esse homem é muito esperto. Jacó é muito esperto e muito frio também. A mentira conduz a essa frieza. Nós veremos expressões de frieza nesse trecho, expressões assustadoras. Vejam aí a sequência. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Note o que está acontecendo agora, observem a atmosfera que esse versículo cria. Ele está criando aqui uma atmosfera de solenidade. Por quê? Os irmãos devem se lembrar, olhando os versículos 2, 3 e 4, nós já estudamos há uns 10 anos atrás, nós já estudamos os versículos 2, 3 e 4, e os versículos 2, 3 e 4 falam dessa refeição. Vejam, versículos 2, 3 e 4. Disse-lhe o pai: estou velho, Isaac falando com Esaú. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, que eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. O que ele está dizendo aqui? Ele queria que o momento da bênção fosse marcado por uma refeição especial. O que existe aqui é a criação de um momento solene. É uma refeição solene. E então chega esse momento. Ele havia pedido isso. Jacó trouxe a refeição, que ele disse que tinha realizado a partir de um animal que ele tinha caçado, que era mentira. Ele, se passando por Esaú, disse isso. Disse que ele tinha caçado aquele animal, que o Senhor tinha trazido aquele animal rapidamente ao seu encontro. Ele profanou o nome de Deus aí, nós já estudamos isso. Nós sabemos que essa refeição tinha sido preparada por Rebeca. Rebeca sabia qual era o tempero que Isaac gostava. Tudo aquilo é mentira. Tudo aquilo, todo ambiente é de mentira. Mas é um ambiente que, na mente de Isaac, é um ambiente solene. É um momento solene. É um momento especial, é uma refeição especial, é um jantar, ou um almoço, ou uma refeição, enfim, que marca a solenidade da hora da bênção. É uma refeição especial, é um ato solene, é uma refeição formal, que marca, na realidade, aquela formalidade, que é a bênção do Pai, no leito de morte, conforme ele imaginava, sabemos que ele morreu mais de 20 anos depois, mas é na mente dele a bênção do Pai no leito de morte ao seu primogênito, ele concedendo ao seu primogênito uma bênção irrevogável. É um ato solene, e ele quer marcar esse ato solene por essa formalidade, por meio desse almoço, dessa refeição, ou desse jantar, não sabemos qual era o horário aqui. Mas, mesmo sendo esse ambiente marcado por toda essa solenidade, mesmo assim, Jacó continua frio, indiferente e insensível à grandeza daquela ocasião. Ele continua mantendo a sua mentira. O mentiroso é assim. Ele não respeita nada. Ele engana o tempo todo. Não importa se ele está num culto solene, numa celebração solene, em nada disso o afeta. Ele continua representando, ele continua mentindo, ele continua com o seu teatro. Ele é assim. Essas coisas não o demovem, essas coisas não incomodam a sua consciência. Ele prossegue no seu teatro, ele continua dando andamento aos seus planos, independentemente da grandeza do momento que ele está passando. Vejam a sequência. O texto diz, chegou-lhe, mais uma vez o verbo, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. O que nós temos aqui é uma dinâmica de ações constantes, quase que mecânicas, acontecendo rapidamente. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Ele não fala nada, mais uma vez por causa do versículo 22. E vai trabalhando apenas, trabalhando, dando a comida, dando o vinho e trabalhando ativamente assim, mantendo a sua fraude, ele não hesita. Ele já respondeu firmemente para Jacó no versículo 24, eu sou Esaú. Você é mesmo Esaú, meu filho? Eu sou. E agora ele continua trabalhando nisso e serve a refeição ali para o seu pai. Quanto tempo demorou essa refeição? Nós não sabemos. Mas notem, Jacó está vendo seu pai comer. Vários minutos ali. E ele olha o seu pai comendo. Ele percebe o seu pai participando daquela refeição solene. A sua consciência deveria, naquele momento, incomodá-lo. Veja a solenidade do momento. Veja a grandeza do momento. Veja o que você está fazendo. Esse homem não é uma refeição qualquer. É uma refeição sacrossanta. É uma refeição solene porque é uma refeição que está selando, que está preparando o momento em que você, em que esse homem vai dar a bênção ao seu filho primogênito. Mas ele não se importa. Ele vê tudo aquilo silenciosamente. Ele não abre a boca. Ele só trabalha com as mãos. Ele serve o alimento, ele serve o vinho sem dizer nada. Astutamente ele não fala nada, mantendo a sua mentira. E o texto prossegue. Nós chegamos então no versículo 26. Então lhe disse Isaque, seu pai. Notem, tudo indica que ele aprovou a refeição. Porque ele não estranhou. Ele estava desconfiado. Ele pode dizer, olha, essa comida não é bem a comida que Esaú faz. Você realmente é meu filho, Esaú? Porque não está igual o tempero. O gosto não é o mesmo. Esse não é. Essa não está aqui. Eu não percebo aqui a mão de cozinheiro de Esaú. Não estou percebendo essa mão aqui. Mas, ao que tudo indica, ele aprovou a refeição e não percebeu diferença nenhuma. Ele gostava muito da refeição de Esaú. Devia ser uma refeição muito bem preparada. Esaú certamente hoje ia ganhar o Masterchef. É Record? É na Record? Eu não sei. Onde que é o Masterchef? Tem Masterchef ainda? Eu não sei. Mas ele ia, era Bandeirantes. Ele ia ganhar o Masterchef. Porque a refeição dele era uma refeição deliciosa. Mas Rebeca sabia fazer igualzinho. Ela sabia. Quando nós olhamos para o versículo 9, ela fala isso. Ela diz assim: vai ao rebanho e traze-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Eu sei como é o jeito da comida, o gosto da comida, o tempero da comida, o ponto desse assado. Eu sei a quantidade de sal, eu sei que tipo de ervas devem ser usadas, eu sei direitinho como ele gosta da comida e como Esaú cozinha de tal forma que o agrada. E eu vou fazer igualzinho. E fez, e quando fez aquela refeição, Isaac comeu aquela refeição e não percebeu diferença nenhuma. Pensou, é realmente a comida feita por meu filho Esaú. Mas enquanto ele comia, naquele silêncio, Jacó ali quieto, sem abrir a boca, ele ali comendo e pensando consigo, bem, eu agora estou usando mais um sentido para avaliar se é verdade tudo. Ele já tinha usado o tato? Já tinha usado a visão? Não, era cego. Agora ele está usando o paladar? Já tinha usado a visão? Jacó não foi... Já tinha usado a audição? Jacó não foi aprovado na audição? A visão já, Isaac não podia usar? Ele já tinha usado o tato, já tinha percebido ali os pelos, ali sobre o braço, os braços de Jacó. Agora está usando o paladar. E no paladar, Jacó foi aprovado. Enquanto ele come, naquele silêncio, e percebe que no quesito paladar, aquele que estava diante dele realmente convencia ser quem dizia que era, talvez ele tenha pensado, eu tenho mais um sentido. Eu não tenho a visão, mas eu tenho a audição, e nisso ele foi reprovado. Eu tenho tato, nisso ele passou. Eu tenho paladar, nisso ele acabou de passar. Mas eu tenho também o olfato, e isso eu ainda não usei. E ele vai usar agora. Vejam então o que ele faz. O texto diz assim no versículo 26. Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. É inteligente a estratégia dele. Mas o que é curioso notar é que Rebeca havia previsto isso. Essa mulher, vou falar para vocês. Jovens, quando forem orar, digam assim, Senhor, dá-me tudo, menos uma Rebeca. Com todo respeito, hein, pastor Isaac? Dá-me tudo, menos uma Rebeca. Essa mulher, ela é calculista. Ela é muito inteligente. Ela tinha imaginado isso. Se os irmãos olharem no versículo 15, vejam o que ela faz. Versículo 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Ela tinha previsto que ele iria tentar sentir o cheiro de Esaú. E Jacó, e Isaac também inteligente, para sentir o cheiro dele, falou, vem aqui e me dê um beijo. O que é curioso nisso não é só a perspicácia de Isaac, querendo que ele se aproxime para sentir o cheiro, mas o que se destaca aqui também é a frieza, mais uma vez, de Jacó, o mentiroso. O que ele faz? O texto diz o seguinte, no versículo 27. Ele se chegou e o beijou. é o beijo da mentira. O mentiroso, ele engana você, ele beija você enquanto te engana. Dá para acreditar nisso? Ele beija você enquanto engana você. Ele é capaz disso. O marido, ele beija a esposa enquanto a engana. Ele é capaz disso. Ele a cobre de carinhos enquanto a engana. A esposa mentirosa, ela enche o marido de agrados enquanto o engana. O pai mentiroso faz isso com o filho. O filho mentiroso faz isso com o pai. O amigo mentiroso faz isso com seu colega. O mentiroso é capaz disso, ele é frio. Na Bíblia, nós só temos dois momentos. É algo tão horrível isso, é uma pena que esse tipo de atitude do mentiroso seja tão comum. Porque na Bíblia, essa maldade é tão gigantesca que ela só aparece duas vezes. Em somente duas ocasiões, alguém concede, alguém dá no outro um beijo de falsidade. Qual é a outra ocasião? Uma é esta aqui. Qual é a outra ocasião? Qual é o outro momento em que alguém dá um beijo de falsidade no seu amigo? Os irmãos sabem. Né? Em que momento foi? Judas. Judas, em Mateus 26, versículos 48 e 49, faz isso. Ele se aproxima e diz, mestre, e beija. Esse beijo carinhoso tinha um objetivo: sinalizar para os assassinos de Jesus quem ele era no meio da escuridão. Era uma expressão de carinho, mas por trás dela existia falsidade, traição, planos maldosos, enganos, maldades. É o que nós vemos aqui. E Jacó faz isso. Ele beija o seu próprio pai, velho e cego, num momento extremamente solene, santo e sério. Ele beija o seu pai, dando sequência à sua mentira. Nós olhamos para o versículo 27 e percebemos aqui a perspicácia de Isaac. O texto diz, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Jacó passou no teste do olfato. Ele disse o seguinte ao abençoá-lo. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Isaac gostava do campo? Gostava? Vocês acham? A Bíblia diz, parece que Isaac gostava do campo. No capítulo 24, no versículo 63, o texto diz que quando ele conheceu sua esposa, a serpente Rebeca, quando ele a conheceu, no versículo 63, nessa época ela não era a serpente ainda, era só uma cobrinha, mas veja o que diz o texto no versículo 63. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Parece que Isaac gostava do campo. Ele gostava de sentir o cheiro do campo. E realmente, o campo tem um cheiro gostoso, não tem? Os irmãos que moram em São Paulo talvez não saibam o que eu estou dizendo. Mas o campo tem um cheiro gostoso. Estou brincando com vocês, e claro que vocês sabem como que é. Mas é um cheiro agradável, o cheiro do campo. E Isaac gostava disso. Ele, quando era jovem, ele saía ao campo para meditar. Ele gostava daquele cheiro gostoso das flores, das ervas, da terra molhada, da terra umedecida pelo orvalho. Ele gostava disso. E ele então diz, olha, o cheiro do meu filho é o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E quando ele menciona isso, quando ele fala o Senhor abençoou o campo, ele faz uma ponte. O que nós temos aqui agora, quando ele fala, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, ele está recitando agora uma poesia. O que nós temos aqui é o ápice da solenidade. Isso é uma poesia. É uma poesia que Isaac fez para aquele momento especial. É um momento solene, grandioso, lindo. Então Isaac sente aquele aroma. É o último teste dos quatro sentidos que lhe haviam sobrado. O olfato, ele não tem mais dúvidas. Este é realmente Esaú. E então ele começa a enunciar a sua poesia. E ele diz, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E ao mencionar isso, o Senhor abençoou, ele faz então uma ponte. E começa, enfim, a abençoar Jacó. O plano deu certo. Ele dá sequência à bênção. A poesia começou. Essa poesia que contém a bênção começa a ser recitada. Ele enaltece o cheiro de caçador do seu filho. Jacó sabe que tudo aquilo é mentira. Ele não tem cheiro de caçador coisa nenhuma. Ele não tem cheiro nenhum de campo, ele sabe, a primeira frase da poesia aplicada a ele é uma imensa lorota, ele sabe disso, ele está cercado por mentira o tempo todo, mesmo na grandeza daquele momento, chegando essa grandeza ao seu apogeu, na hora do recitar da poesia, ele sabe que tudo aquilo é mentira e é mentira por causa dele. Ele permanece em silêncio. Não diz nada. Ele é frio. Ele beijou seu pai. Ele serviu a refeição para o seu pai. Aquela refeição formal, solene, ele ofereceu para o seu pai. E agora ele começa a escutar a poesia que seu pai preparou. Chegando ao apogeu desse momento solene. Ele sabe que aquela primeira frase da poesia é uma grande mentira aplicada a ele, mas ele continua frio como uma pedra. E ele deixa o seu pai prosseguir no engano. Ele permite que seu pai continue a enganado como estava sendo. Ele permite que seu pai conclua a bênção. Ele prossiga e conclua a bênção, que de outra forma ele não daria a Jacó. É tudo mentira. Mas Jacó não se importa com isso. Ele é mentiroso. E o mentiroso é assim. Ele é insensível. Ele é frio. Ele é indiferente. Ele mente. Ele beija e mente. Ele serve a refeição solene. Ele participa da refeição solene e mente. Ele ouve e participa e se envolve naquela atmosfera de grandeza, de beleza, de seriedade, de sinceridade. Ele participa disso tudo e continua mentindo, mentindo e mentindo. É horrível isso. Mas ele faz.
Alguns anos atrás, um jovem senhor, era casado, ele procurou o diácono de uma igreja, não aqui, uma outra igreja. Um diácono muito piedoso, muito sério, preocupado com os irmãos. E como ele não se sentiu muito à vontade de falar com o pastor da igreja, com quem ele não tinha tanta afinidade, ele procurou esse diácono, que era um crente dedicado e sério e preparado. E ele procurou esse diácono e disse, olha, eu estou muito triste, muito preocupado. E aquele diácono disse, por quê? O que está acontecendo com você? O que eu posso fazer para ajudar você? Ele disse, olha, a minha esposa, ela está cismada comigo. ela cismou que eu tenho uma amante. Eu não sei mais o que fazer. E ela está compartilhando essas suspeitas com pessoas da igreja. E eu estou arrasado. Já falei com ela. Eu não sei mais, eu não sei por que ela está pensando isso. E há irmãos da igreja já me olhando de uma forma diferente. E eu não sei o que fazer em face disso. Eu quero falar com você, porque eu preciso dos seus conselhos. Eu sei que você é um diácono, sei que você é um homem consagrado. Eu quero compartilhar isso com você. Eu preciso do seu conselho e das suas orações. Eu estou sofrendo com isso. Estou sofrendo com isso. Não é justo eu passar por isso. E aquele diácono ouviu aquilo tudo, era um diácono muito sensível. E aquele diácono ali com aquele irmão sentiu a dor dele. Chorou com ele. Orou com ele em nome de Jesus. No final os dois juntos ali se abraçaram. Amém. Juntos, orando juntos. Aquele diácono aconselhou aquele irmão com a palavra de Deus em punho, mostrou a ele como ele deveria agir naquela situação para reconquistar de modo santo, de modo sábio, com o uso da palavra, a aplicação da palavra de Deus, como reconquistar a confiança de sua esposa. Se sensibilizou com aquela situação, se comprometeu a orar por aquele irmão. Se dispôs a estar com ele e disse, olha, o que você precisar, quando você precisar, me procure. Se você quiser, eu posso conversar com a sua esposa. Você tem que ser paciente. Você não sabe por que ela está pensando isso, mas nós podemos solucionar isso. Estarei com você ao seu lado. Vamos orar juntos por isso. Vamos nos encontrar outras vezes para orarmos por esse problema. Se Deus quiser, tudo isso vai se dissipar. E nós teremos vitória sobre isso. E aquele homem ouviu esses conselhos todos. E no final disse, olha, por favor, ore por mim. E aquele diácono disse, claro que sim. Eu vou orar por você. Vou orar por você ao longo da semana. Vou orar por você todos os dias. Conte com as minhas súplicas, conte com as minhas orações. E se despediram. Passaram alguns dias. E tudo veio à tona. Aquele homem que tinha procurado o diácono, tinha apenas feito uma grande representação teatral. Ele de fato tinha uma amante. Já há muito tempo. E fugiu com ela. Abandonou a esposa e fugiu com ela. Aquele irmão, o diácono, me procurou e disse, como? Como ele foi capaz de fazer isso comigo? Como? Por que ele fez isso? Eu disse, certamente foi um truque. Porque ele devia pensar, certamente um adúltero não procuraria um diácono para compartilhar algo assim, tentaria abafar tudo. Então certamente ele fez isso como um truque. Ele maquinou isso e procurou você para compartilhar isso e desse modo se livrar de qualquer suspeita que a sua esposa estava expressando ali ao compartilhar suas preocupações dentro da igreja. Ele agiu de modo a maquinar isso para afastar de si as suspeitas e usou você e compartilhou com você e chorou com você e leu a Bíblia com você e orou com você e pediu para que você orasse por ele. E ele fez tudo isso para enganar você e afastar de sobre si qualquer suspeita de adultério. Mas chegou o momento em que a mentira era insustentável. Então ele teve que assumir o seu adultério e fugiu com essa mulher. Vejam a que ponto esse moço chegou. Ele orou com alguém. Ele compartilhou com alguém ali a sua mentira e pediu oração. Ele orou junto e disse amém em nome de Jesus. Ele viu aquele diácono chorando. Ele abraçou aquele diácono, pediu socorro. Ele pediu que aquele diácono orasse por ele ao longo da semana. Ele suplicou por ajuda, dizendo, olha, eu preciso que você me acompanhe. Ele fez tudo isso, friamente, para encobrir a sua mentira. Esse é o mentiroso. O mentiroso é assim, ele é frio. Nós ficamos perplexos, nós ficamos impressionados com isso. Nós não acreditamos que alguém é capaz de chegar nesse ponto. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus e vemos um texto como esse, os versículos que estamos estudando, os versículos 25 a 29, nós percebemos isso. A mentira conduz à frieza. Nós somos crentes. Nós somos instruídos pela palavra. Nós não podemos ser tolos e ingênuos. Nós temos que aprender essas coisas, saber do que os seres humanos são capazes e não sermos tolos e cairmos em armadilhas. E mais, você, se você tem por hábito contar mentiras, se você brinca com pequenas mentiras, se você tem pequenas mentirinhas, pequenininhas, que você de vez em quando solta para brincar com elas, para se livrar de um probleminha aqui ou outro ali, para se ver mais aliviado numa situação ou noutra. Se você conta pequenas mentiras, mentirinhas inofensivas, mentirinhas que você julga que são mentiras que não fazem mal para ninguém. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado, isso é pecado. E o pecado cresce. O pecado vai aumentando. Ele vai tomando proporções maiores. Você vai chegar no ponto em que você vai cometer sacrilégios. Como esse homem que eu acabei de mencionar cometeu. Você vai cometer sacrilégios contra o nome de Deus. Você vai usar truques, como esse homem usou. Você vai desenvolver uma frieza em seu coração, em sua alma, como esse homem que eu mencionei agora, desenvolveu. Você não pode brincar com a mentira, porque ela vai desfigurar totalmente o seu caráter. Você se transformará em um monstro, como esse homem que eu acabei de mencionar, na ilustração que eu contei para vocês. A bênção de Jacó prossegue, e ele diz no versículo 28. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Aqui começa a bênção propriamente dita. A bênção propriamente dita tem três partes. Quais são as três partes da bênção? Prestem atenção nisso. A bênção tem três componentes. Quais são os três componentes da bênção? Primeiro, ele pede, ele abençoa o seu filho, desejando que ele tenha, que a sua posteridade, ele mesmo desfrute de fertilidade agrícola. Fertilidade agrícola. Ele diz, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto ou vinho. Fertilidade agrícola, primeiro componente da bênção. Segundo componente da bênção, supremacia política. É muito importante perceber isso. Supremacia política, que é o que nós vemos no versículo 29. Sirvam-te os povos. Supremacia política. E por último, a inviolabilidade, desculpa, eu não encontrei outra palavra, foi onde eu tentei mudar a palavra, mas não encontrei, mas é a única palavra que se ajusta aqui, é uma inviolabilidade absoluta, ele diz no finalzinho do versículo 29, maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar, ou seja, você é alguém inviolável, ninguém pode amaldiçoar você. Você é alguém inviolável. Eu desejo, a minha súplica, a minha bênção é essa, que você seja alguém inviolável. Nenhuma maldição recaia sobre você, nunca. Se alguém te amaldiçoar, que seja maldito. Se alguém te abençoar, que seja bendito. Nós temos então o primeiro fator da bênção no versículo 28. Fertilidade agrícola. Ele pede, ele deseja que seu filho tenha fartura de trigo e de vinho. Ele menciona bênçãos dos céus e da terra. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um recurso retórico. Nós chamamos isso de merismo. O que é um merismo? As bênçãos ali, tanto na Bíblia, Moisés faz uso disso em Deuteronômio 33, por exemplo, mas no Antigo Oriente Próximo era assim também, o uso de duas palavras, merismo, é o uso de duas palavras antagônicas, que tem por propósito dar a ideia de integralidade. É muito simples, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. São duas palavras antagônicas, que colocadas juntas, dão a ideia de inteireza. Isso é um merismo. Então eu digo assim, eu trabalhei de corpo e alma. São duas palavras antagônicas, por assim dizer. O corpo e a alma. Com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que eu trabalhei me entregando totalmente ao trabalho. Eu trabalhei de corpo e alma. Isso é um merismo. Eu uso duas palavras antagônicas para dar a ideia de totalidade. Eu trabalhei com todas as minhas forças, de corpo e alma. Um outro exemplo muito comum que nós usamos sempre. Eu posso dizer, olha, eu amo você, posso dizer para minha esposa, eu amo você na vida e na morte. Isso é o merismo também. O que significa isso? São duas palavras antagônicas, a vida e a morte, que são usadas juntas para dar a ideia de inteireza. Eu amo você na vida e na morte, ou seja, amo você sempre. Sempre, o tempo todo, na vida e na morte. Vou viver te amando, vou morrer te amando. Isso é um merismo. O objetivo é dar a ideia de inteireza. O que nós temos aqui é céu e terra. São duas palavras antagônicas. Qual é o objetivo desse merismo? É dar a ideia de inteireza, mais uma vez. Então, o que Jacó está desejando, o que Isaac está desejando para Jacó? Olha, que todos os bens do universo recaiam sobre você. Todos os bens da natureza. Todos os bens da criação. Tudo. Que tudo isso venha sobre você. Esse é o meu desejo. É assim que eu te abençoo. Eu te abençoo com tudo. Com todos os bens do céu e da terra. Com todos os bens do universo. Tudo seja dado a você. É uma boa bênção? É bastante? Meus irmãos, ele é ousado. Isaac é ousado ao enunciar essa bênção. Essa bênção traz implicações que envolvem riquezas sem fim. Riquezas simplesmente imensas. Ele está desejando que o seu filho Jacó e a sua posteridade formem uma nação simplesmente riquíssima, que desfrute abundantemente de todos os bens da criação do universo. E isso automaticamente conduz ao segundo elemento da bênção, que é supremacia política. Uma nação assim, rica desse jeito, abençoada com todos os bens do universo, só pode desfrutar de supremacia política. A não ser que tenha Brasília no caminho. Como é o nosso caso. Mas o que nós aprendemos aqui na sequência
é que além dessa riqueza natural toda, dessa riqueza procedente da natureza toda, e até como resultado disso, Jacó abençoa, Isaac abençoa Jacó com essa supremacia até decorrente da riqueza. E ele diz no versículo 29, sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. O que nós temos aqui? Olhe para o versículo. Olhe para o versículo, a poesia. O que você tem aqui é um paralelismo. Esse paralelismo tem quatro linhas. Veja a primeira linha. Sirvam-te os povos. Essa é a primeira linha. Sirvam-te os povos em geral, as nações em geral, as nações do mundo, sejam escravas de você, sejam escravas do povo que você vai gerar. É isso que ele está dizendo aqui. E veja a segunda linha, e nações te reverenciem. O que ele está dizendo na segunda linha? Ele está dizendo a mesma coisa que ele disse na primeira, com outras palavras. Nós chamamos isso de paralelismo direto. Ele está repetindo a mesma coisa com palavras diferentes na primeira linha e na segunda linha. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Você vai dar origem a uma nação e essa nação deve ser uma nação servida pelos povos em geral e respeitada e reverenciada pelas nações do mundo. Irmãos, é uma bênção gigantesca. Isso não existe. Nunca existiu algo assim. É simplesmente uma bênção que envolve o mundo inteiro. Ele prossegue. Terceira linha. Sê senhor de teus irmãos. É a primeira frase desse segundo paralelismo. E vejam a última frase. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. É um paralelismo direto novamente. Ele está dizendo, olha... As nações que surgirem dos seus parentes, que essas nações sejam suas servas, que você seja senhor dessas nações todas, que a nação que você vai gerar seja uma nação de reis, de senhores sobre todas as outras nações decorrentes de parentes seus. Os filhos de tua mãe, os descendentes da sua mãe, as nações que surgirem da sua mãe, dos seus irmãos, que essas nações se encurvem diante de você. É uma sujeição, é uma submissão absoluta. Essa é a bênção. Jacó, a nação que você vai gerar, essa nação, todas as nações da terra, vão se curvar diante dessa nação. E vão servi-la. Todas as nações vão reverenciar essa nação originada por você, Jacó. Todas. Todas vão se curvar. E você governará. Você será senhor sobre todas elas. Dá para entender porque Esaú ficou tão nervoso quando descobriu o que tinha acontecido. Se os irmãos olharem o versículo 37, verão que o que sobrou para ele foi subserviência completa. Veja o versículo 37. Diz assim: então respondeu Isaac a Esaú, quando Esaú descobriu que tinha sido passado para trás. Eis que o constituí em teu senhor. Você e os seus descendentes vão ser servos dele. Não tem como revogar isso. E todos os seus irmãos lhe dei por servos. É isso. Isso ecoava algo que Rebeca já esperava. Os irmãos devem se lembrar do capítulo 25, do oráculo. Os irmãos se lembram do oráculo? Do capítulo 25? Vejam 25, 23. Voltem uma página da Bíblia. 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Aqui a bênção é dada, nos termos do oráculo. Ela foi furtada, mas a bênção cumpria o oráculo divino. Numa tensão teológica, que eu já mencionei aqui, que nós não conseguimos dissolver. É curioso isso. É uma bênção gigantesca. Nós não sabemos de nada semelhante na história do mundo. Será que essa bênção falhou? Será que essa bênção não deu certo? Porque é uma bênção que não dá para imaginar. Israel governando o mundo. O que nós vemos até hoje é Israel sendo pressionado pelo mundo. Perseguido, odiado e devastado. Mas Israel governando o mundo. Será que a bênção de Isaac falhou? Se você virar as páginas de Gênesis, você vai ficar ainda mais assustado. Vire as páginas. Chegue no capítulo 33. 20 anos há nessas páginas. Enquanto você vai virando essas páginas, 20 anos vão se passando. Chegamos no capítulo 33. 20 anos depois do capítulo 27. Chegamos aqui. Estamos no capítulo 33. Vejam o primeiro versículo. Agora ficaremos confusos. Veja o que acontece. A bênção de Isaac dizia: os seus irmãos vão se curvar diante de você. Veja o que acontece agora. Vejam o que diz aqui. Diz assim: Jacó voltando para casa, com toda a sua família, com seus filhos, com seus servos, ele vai encontrar Esaú. Ele está com medo. Ele sabia que Esaú, 20 anos atrás, queria matá-lo. Ele está assustado, com medo. E ele caminha para Canaã, preocupado com isso. E ele vai se encontrar com Esaú. Chegamos então no capítulo 33, versículo 1, que diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Meu Deus! Momento tenso agora. Esaú está chegando. Jacó está assustado. Ele tem seus filhos todos ali, suas esposas, seus servos, seu gado, seus bens. Ele está voltando para a terra, dos seus pais, dos seus antepassados. Ele está assustado, com medo de Esaú. E veja o que acontece. E com ele 400 homens, um pequeno exército. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente. Lia e seus filhos atrás deles. E Raquel e Jacó por últimos. E ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. O quê? Jacó se prostrou 7 vezes, aproximando-se de Esaú. E a bênção? Continua a leitura. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Eu sou fã de Esaú, desculpem falar, mas eu gosto muito de Esaú. Eu sou fã de Esaú. Eu não gosto de Jacó, mas de Esaú eu gosto. Desculpem confessar. Eu sei que Jacó é um anti-herói, porque ele é quem vai dar sequência à história da salvação. Eu sei. Mas confesso que eu não gosto muito dele. Quando eu chegar no céu, eu vou procurar primeiro Esaú para dar um abraço. Jacó não vou ligar muito não. Vejam a sequência. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos. Esaú viu. E disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Ele diz: onde está a bênção? Ele prossegue: então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, filhos de Jacó, e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel, o filho de Jacó, e se prostraram. O que aconteceu? O que é isso?
que é isso? O que Moisés está fazendo conosco? Qual leitor suporta isso? O que Moisés está nos ensinando aqui? Que a bênção de Isaac não valeu nada? O que Moisés, esse grande escritor, esse príncipe escritor, está querendo nos ensinar com isso? Que a bênção de Isaac não valeu nada? Quando ele enfatiza tanto no capítulo 33, Jacó e seus descendentes se curvando diante de Esaú, ele quer mostrar o que para nós? Que a bênção de Isaac não valeu nada? Não. Claro que não. Ele quer mostrar outra lição. Ele quer mostrar o seguinte. A bênção de Isaac ainda vai se cumprir. E aí surge uma pergunta na mente do leitor. Qual é a pergunta? Quando? Quando essa bênção vai se cumprir? 7:28. Não vou dizer quando. Só na semana que vem. Aí eu vou dizer quando. Hoje não vai dar. O que basta dizer por enquanto é o seguinte: não sejam mentirosos. A Bíblia mostra onde isso pode chegar. Segundo lugar, importante aprender isso. Existe uma bênção pronunciada no tempo dos patriarcas que ainda vai se cumprir. E essa bênção envolve uma das maiores esperanças que nós como crentes podemos ter. A bênção maravilhosa. E vamos desfrutar disso um dia. E aprenderemos sobre isso na semana que vem. E o fato de sabermos que essa bênção enunciada milhares de anos atrás, há milhares de anos, essa bênção maravilhosa ainda vai se cumprir, mostra que a história tem um rumo, tem uma meta, tem um alvo. Nós não estamos dentro de um vagão, de um trem descarrilado. Não. Não. A história caminha para um alvo. Em meio a pandemias, em meio a crises políticas, em meio ao caos moral deste mundo, em meio a países que colapsam em todos os aspectos, nós sabemos disso, existe uma bênção em aberto. E essa bênção vai se cumprir. Há um propósito na história humana. E isso deve aquecer o nosso coração. E nos consolar. E nos alegrar. E nos encher de esperança. Sabendo que há algo lindo. Lindo. Lá na frente. E isso nos aguarda. Vamos orar. Santo Deus, como a sua palavra é doce. Obrigado por ela. Ó Deus, livra-nos da visão míope, que só olha para o que está ao nosso redor, a 2 ou 3 metros de distância. Ajuda-nos a termos o coração, a alma e a mente permeados, mergulhados, embebidos, embriagados com a sua palavra, a fim de que o nosso coração se aqueça. E sigamos em frente de cabeça erguida, não por orgulho, mas por esperança. Não por soberba, mas por certeza. Ajuda-nos nisso. Abençoa-nos, Senhor. Que a sua palavra nos console e nos ajude a continuar. Também livra-nos da mentira e da falsidade, porque aprendemos quão terrível é o impacto que ela pode causar, que a mentira e a falsidade podem causar no nosso caráter. Livra-nos dessas coisas, santifica-nos. Somos crentes, somos servos de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que ajustemos o nosso caráter e a nossa conduta, aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele é. Pedimos essas bênçãos em nome dEle, o nosso Redentor, o descendente de Jacó. Amém.